convidado.
O investigador João Sousa é o convidado de João Matos.
Uma equipa científica das universidades belga Louvain-la-Neuf e inglesa Oxford, de que fazem parte dois investigadores portugueses, Nuno Faria e João Sousa, provou recentemente que um dos vírus que provoca a SIDA surgiu na República Democrática do Congo. O nosso convidado é um dos dois portugueses, João Sousa, virólogo da Universidade de Louvain, que explica.
Enquadrando o trabalho que fiz, é assim, o principal trabalho deste artigo é, de facto, o Nuno Faria, de uma equipa que está ligada também à Universidade de Leuven, que é o Filipe Lemay, é o último autor. Esses são os principais obreiros deste trabalho. Agora, eu contribuí também com dados históricos sobre as cidades coloniais.
O que é que diz, em resumo, esse artigo que escreveram no Science?
O artigo estabelece que o epicentro da epidemia do vírus, do HIV-1, não é? Foi a cidade de Kinshasa. Kinshasa, que era a capital do Congo belga. Já se desconfiava que essa cidade podia ser o epicentro, não é? Ou seja, o local onde o vírus começou a propagar-se nos humanos, não é? Já se desconfiava que era Kinshasa, mas este estudo prova isso. Prova mesmo com análises genéticas do vírus.
E o senhor pessoalmente diz que esse vírus de Kinshasa é o mais antigo em relação a outros vírus naquela região, não é?
Não é o vírus de Kinshasa que é o mais antigo. É assim, os vírus que nós detectamos hoje são todos igualmente antigos. Nós os estamos a detectar hoje, eles, pronto, é hoje que os estamos a ver, não é? Agora, há sinais genéticos que permitem dizer que a origem da propagação foi em Kinshasa. Mas não é correto dizer essa frase que o vírus de Kinshasa é o mais antigo. O que é mais correto é dizer, a partir das sequências genéticas de muitos vírus, incluindo uns de Kinshasa e outros de outras cidades, pode-se determinar que, de facto, a origem da epidemia foi Kinshasa, não é?
E que outras cidades?
As outras cidades das quais também se tiraram, portanto, recolheram-se amostras para fazer este estudo, foram várias cidades do Congo, belga, República Democrática do Congo, não é? Essas cidades são Mujimbaí, Lubumbashi, tal como vem no artigo, não é? O Kisangani, etc. Não é? São várias cidades do Congo. E depois há uma ali ao lado que é do outro Congo, Congo-Brazzaville, não é? Portanto, há sequências de Brazzaville e de quanto não há. Portanto, destas cidades todas, esta análise tenta ver qual das cidades é mais provavelmente a origem da epidemia e determina que é Kinshasa e não as outras.
Portanto, essas várias cidades abrangem dois países, os dois Congos.
São os dois Congos, um deles chama-se hoje a República Democrática do Congo, não é? E o outro é o Congo-Brazzaville.
Mas fala-se também nos camarões.
Sim, mas os camarões, o papel dos camarões nisto é diferente. Aquilo que se verifica nos camarões é que entre os chimpanzés que têm vírus mais próximos do vírus humano, não é? São os chimpanzés dos camarões. Ou seja, presume-se que o que aconteceu foi que este vírus foi transmitido para os humanos primeiro nos camarões, através da caça. E depois, através de alguma imigração ou de um movimento de pessoas de lá, que estavam lá, ou que eram mesmo dos camarões, ou então eram trabalhadores que andavam, iam e vinham de um lado para o outro, ficaram infectados nos camarões e depois trouxeram o vírus para Kinshasa. Em Kinshasa é que ele começou a propagar-se mais.
Então a sede, digamos assim, a origem é nos camarões.
Quer dizer, a origem no sentido da passagem dos chimpanzés para humanos é nos camarões, não é? Tudo indica isso pela proximidade genética do vírus dos chimpanzés e do vírus humano. Da passagem de chimpanzés para o primeiro humano, não é? Foi lá nos camarões. Mas a origem da epidemia nos humanos, no sentido em que ela começa a propagar-se, não é? Começam os humanos a transmitirem em grandes escalas uns aos outros, essa origem
é em Kinshasa.
Do início da proliferação.
Esse vírus é que provoca a SIDA. E agora, o que é que isto quer dizer em termos práticos para as pessoas?
O que quer dizer em termos práticos é que agora a comunidade científica está em condições melhores para se precaver de novo que aconteçam mais coisas destas, não é? Quer dizer, como agora sabemos quais são os processos, como é que um vírus destes começa a propagar-se nos humanos, a gerar epidemias, temos mais hipóteses de evitar que isso volte a acontecer.
Quais são as especialidades dessa equipa que trabalhou nessa questão?
A principal especialidade, principais como o Nuno Faria, é a chamada filogenética, que é, no fundo, fazer uma espécie de árvore genealógica dos vírus, tal como se faz a árvore genealógica das pessoas, ou seja, tirar os genes, ver os genes dos vírus e ver quando é que eles descendem uns dos outros, não é? Portanto, fazer uma espécie de árvore filogenética com a descendência dos vírus, a explicar como é que eles descendem uns dos outros.
Ele é geneticista da genética ou da zoologia?
Exatamente, é genética, isto é tudo genética dos vírus. Mas neste caso chama-se filogenética, quer dizer, é uma secção da genética. Portanto, a análise é filogenética. No fundo, a análise faz uma grande árvore como uma árvore genealógica, não é? E vai determinar a ancestralidade das diversas linhagens, não é?
E o senhor, qual é a sua especialidade?
No meu caso, eu contribuí com dados históricos coloniais, dos arquivos coloniais sobre Kinshasa. Contribuí com aqueles os fatores de risco que podem ter ajudado a propagar o HIV em África. Por exemplo, a sífilis deve ter ajudado bastante à proliferação do vírus.
O senhor é historiador das ciências?
Eu estou mesmo a estudar a virologia do HIV, portanto sou virólogo, mas estudei também as doenças sexualmente transmissíveis em Kinshasa e fiz uma base de dados sobre isso. Também estudei os imigrantes lá, porque se vir lá no artigo que saiu, fala-se os imigrantes do Haiti, não é? Houve uma série de imigrantes que estavam lá do Haiti, que alguns deles foram infectados e levaram o vírus para o Haiti. Passou para os norte-americanos.
Imigrantes africanos?
Não, haitianos. Estavam lá no Congo. Não é?
Os imigrantes do Haiti estavam no Congo?
Do Haiti, exato. Havia nos anos 60 alguns milhares de imigrantes do Haiti que foram para Kinshasa. Eu obtive dados sobre isso, não é? Estudei isso. E esses imigrantes do Haiti foram para Kinshasa, depois voltaram para o Haiti e produziram uma epidemia de HIV no Haiti. Depois havia um turismo sexual de homossexuais americanos que iam ao Haiti. E esses homossexuais americanos que foram ao Haiti contraíram o vírus lá e daí o vírus ter propagado tão depressa nas comunidades homossexuais.
Isto quer dizer que, putativamente, há americanos que foram infectados pelo vírus da SIDA através desses haitianos turistas?
Exatamente. Os haitianos, quer dizer, eram inicialmente trabalhadores, que migravam, por exemplo, professores que iam para o Congo, que o Congo estava precisado de professores e então foram trabalhar para o Congo. Depois voltaram para o Haiti. Bom, e no Haiti e aquilo, o vírus propagou-se bastante por comunidades mais promíscuas e às tantas chegou aos norte-americanos, que os norte-americanos, tudo homossexuais, faziam muitas férias no Haiti. Esses é que eram turistas, não é? Portanto, daí o vírus ter propagado para eles.
O senhor esteve a trabalhar no Zaire, no Congo belga?
Não, fiz pesquisa nos arquivos coloniais da França e da Bélgica.
Mas há alguém dessa equipa, nomeadamente o Dr. Nuno Faria, que tenha estado no terreno aí no Congo belga?
Não, no Congo não. Isto são tudo análises em computador. O genoma dos vírus estão guardados em grandes supercomputadores, em grandes bases de dados. Isto é um trabalho largamente feito por computadores, não é?
Não há, portanto, trabalho de terreno nessa região?
Quer dizer, posso dizer que houve trabalho de terreno ao longo dos últimos anos a recolher amostras de sangue de milhares de pessoas de lá, do Congo, amostras essas que obtiveram esses vírus que são utilizados agora para fazer esta análise. Portanto, houve trabalho de terreno. Mas quem recolheu o sangue, não é, digamos, não são os autores deste artigo. São amostras que já estavam recolhidas há vários anos e que estavam guardadas em bases de dados, está a ver. Portanto, digamos, há trabalho de terreno, mas não é diretamente.
Mas em termos científicos, o senhor, como cientista, não lhe interessaria deslocar-se àquela região e trabalhar lá?
Sim, sim, sabia, sim. Estou a pensar fazer isso.
No quadro dessa mesma equipa?
Sim, sim, com esta equipa ou com outra, mas interessa-me, sim.
O senhor tem falado esses dias com o Dr. Faria. O que é que ele diz?
Estive sempre em contacto.
O que é que ele diz? Ele está contente? Está satisfeito? Como o senhor, aliás.
Sim, estamos satisfeitos.
O que é que isto representa em termos práticos? O que é que ganham com isso para além, como é evidente, do trabalho, que é muito, como é evidente, por terem escrito, por terem descoberto?
Rapaz,
essa...
Para nós cientistas é útil fazer descobertas e depois sentir que comunicamos as ideias à comunidade científica. Nós sentimos bem de fazer descobertas e a comunicá-las.
Em termos científicos, como é que está neste momento a SIDA? Os últimos desenvolvimentos, há pessoas que continuam a ser infectadas. Qual é o ponto da situação da SIDA neste momento?
O ponto da situação é que a epidemia em todo o mundo está agora aumentar, mas devagarinho, não é? Portanto, já teve a aumentar muito depressa, nos anos 80 e 90, agora está mais estacionária, não é? Significa que em cada ano, para aí 1,5 milhão de pessoas novas, atenção que eu não sei se este número é exato, em cada ano para aí 2 milhões de pessoas novas são infectadas, mas também outras tantas morrem, de modo que a epidemia está estacionária, não é? Agora, o que é importante é que as pessoas tenham os tratamentos antirretrovirais, não é? Que sobretudo para a África, onde há mais dificuldades, não é? Económicas.
Quer dizer que o homem vai continuar a ser afetado pela SIDA, ainda não vamos ter uma vacina, por exemplo?
Não, não está à vista uma vacina. Uma vacina é muito difícil para este vírus porque ele é muito mutante, não é? Ele está sempre a desenvolver mutações, de modo que era muito difícil a vacina cobrir as estirpes todas que estão a circular numa cidade, por exemplo, não é? Podia-se fazer uma vacina, há tecnologia para isso, não é? Fazia-se uma vacina, o problema é que a vacina não protegia completamente, protegia só muito parcialmente e dava uma confiança às pessoas que era falsa, não é? Por isso, até agora, a comunidade médica decidiu não fazer vacina.
Curiosamente, foi naquela zona também, no mesmo país, antigo Zaire, Congo belga, onde também se descobriu o vírus do ébola.
Exatamente. A primeira epidemia conhecida do ébola foi em 1976, não é? Nessa altura foi uma epidemia circunscrita a pequenas aldeias. Depois, entretanto, conheceram-se muitas mais epidemias e estavam sempre numa ou duas aldeias e pessoas que tinham aquilo morriam rapidamente e depois não tinham tempo de propagar mais, não é? Mas agora o que se está a ver nesta nova epidemia, na Libéria, Serra Leoa, etc., não é? O que se está a ver nesta nova é uma coisa muito inquietante, que é o vírus de ébola, que antes não se sabia que fosse capaz disso, agora está a chegar às cidades, a viajar de avião, a viajar de comboio, não é? E infectar pessoas nas grandes cidades. Isso é que é muito preocupante nesta epidemia de ébola. Pela primeira vez ele está, de facto, a atingir as grandes cidades e a saltar de uns países para outros, não é? No caso do ébola nunca se tinha visto isso. Ele saltar de uns países para outros. No caso do ébola ele estava circunscrito a aldeias. Por isso esta epidemia é diferente.
E aqui também, o que é que os cientistas dizem? Essa ébola vai continuar a matar?
Vai continuar a matar, mas repare, eu não sou, de facto, especialista de ébola, não. Apenas sei generalidades.
Então diga-nos em termos gerais.
Em termos gerais, a epidemia atual de ébola é preocupante. Até agora tem estado a aumentar bastante, não é? Mas eu não sei se isso vai continuar. Então, aí estou a pensar numa vacina, sim, mas não sei quanto tempo é que vai demorar até a terem.
Aí já é possível uma vacina?
Eu não sei, como eu não tenho especialidade no ébola, não, isso é uma coisa que eu não consigo responder.
João Sousa, virólogo português da Universidade de Louvain, Bélgica, era o nosso convidado.